Já. Oi, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a um
Olá.
novo episódio. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Kanzler CACD. Oi.
Olá, pessoal. Boas. Aqui em Brasília, né, meio dia agora. Então, boa tarde, né, para não falhar no cumprimento. Estamos aí com essa oportunidade que, para mim, foi um dos marcos da minha semana, receber a mensagem para vir aqui conversar com vocês. Eu digo que estava ansioso em saber como é que isso seria. Então, também para o que deve.
Então, vamos começar. Você pode se apresentar, por favor?
Positivo, né? Para quem me conhece, incrivelmente, meu nome não é Kanzler. Até eu acho que eu gosto de falar sobre isso, inclusive. Meu nome é Lucas Augusto, sou brasiliense, nascido e criado aqui em Brasília mesmo. Cursei Relações Internacionais na Universidade de Brasília, com muito orgulho e satisfação. Digo que isso é algo que eu vou carregar para a vida mesmo. Sou muito feliz de ter feito o réu. E ser diplomata é uma escolha que foi feita na época de escola, um pouco ainda, né? Digamos, não vou chamar de iludido, que acho iludido é uma palavra muito feia, mas um pouco ainda não tão bem ambientado. Né? Quando fiz as simulações da ONU, achei maravilhoso, né? O adolescente que não falava direito em público, do nada, tem que se forçar a falar em público. E estudar sobre política internacional. Explicando sobre o Kanzler também, inclusive, né? Já adiantando o nome do meu perfil. Eu gosto muito da cultura alemã, que acho, né, como falei, né, no último dos posts sobre a minha biografia, no meu perfil. Foi o primeiro país que eu apresentei, né, as simulações da ONU. E eu acabei que eu gostei muito da cultura alemã, gostei muito, e eu gosto muito, inclusive, eu tenho. E aí resolvi colocar um pouco disso, né, que acho que faz parte também, né, da minha trajetória. É engraçado falar sobre Cândida, porque alguns amigos meus que acham que Cândida é meu sobrenome. Então, foi o que eu já vi de amigos meus, pô, às vezes vai me mandar uma coisa no WhatsApp, pedir alguma coisa, de alguma conversa nossa, a gente precisa resolver. E tá lá no meu contato da pessoa, tá lá, tipo, Lucas Augusto Cândida, porque, gente, queria, né? Queria que fosse, mas, enfim, não é mais essa palavra, me diz muito e faz parte da trajetória, então. Também para isso.
E então você se formou em réu. Como é que você descobriu que você queria o CACD?
Vamos lá. O CACD, né, e a escolha da carreira diplomática, né, ele veio com a certeza, né, digamos assim, né, firmada e, digamos, sacramentada, durante a graduação mesmo. Eu resolvi, no meu sexto semestre, estagiar no Itamaraty, para ter certeza se a carreira diplomática era o que eu queria seguir mesmo. Se não fosse aquilo que eu queria, eu ainda teria, entre aspas, tempo hábil para poder escolher uma outra carreira, né? E quebrar minha cabeça pensando como é que eu conseguiria. Mas, enfim, eu estagiei em Itamaraty, em 2010, se não me engano. 2009, 2010. Eu estagiei na Divisão das Nações Unidas, em Itamaraty. Durante o meu estágio, eu tive a plena certeza de que eu queria ser diplomata. Né? Vi como o dia a dia do diplomata que trabalha aqui em Brasília é, né? Enfim, um pouco, né, falando também o que nossos amigos fazem lá fora também. E aí eu tive certeza de que eu queria ser diplomata, e ainda me dei conta de que para alcançar esse sucesso na vida, havia uma coisinha simpática chamada CSD. E eu falei, beleza, quero ser diplomata, preciso fazer o concurso. Vamos, né, fazer o concurso. Só que ainda havia um finalzinho de graduação para poder, né, terminar. E eu digo com muita honestidade, né, que esse sonho, essa vontade, ela foi sendo empurrada. Porque, ah, não, tem que fazer o concurso, preciso fazer o concurso porque eu quero ser diplomata. Mas eu nunca, até então, assim, eu lia sobre a prova, mas não sabia o que era. Eu sabia o que poderia cair na prova, mas eu não me aprofundava a tal ponto. E aí, beleza, temos que fazer um concurso, mas a parte do precisar decidir estudar para o concurso, ela foi sendo empurrada. Até eu perceber que eu precisava estudar para o concurso, eu precisava decidir estudar para o concurso, e, acima de tudo, eu precisava querer ser aprovado nos concursos de verdade. Isso foi acontecendo apenas com o tempo. Não foi uma decisão que aconteceu de forma imediata, né? Tem muita gente, tem pessoas que passam por isso, eu acho louvável, uma pessoa que já é determinada 140% assim, né, passando no concurso e desde o começo já tem essa chave na cabeça dele, assim, cara, graduação, às vezes no finalzinho da graduação já, cara, é o que eu quero fazer da vida, já vou me preparar desde o começo, bora, é uma maturidade muito grande, a qual eu não tinha. Mas enfim, né, para tu como se diz, né, para tudo há tempo debaixo dos céus, então foi preciso um tempinho aí para poder entender o que eu queria ser de verdade, então é isso aí.
E como é que foi sua jornada até agora, se você disse?
Vamos lá, CACDista, é o meu primeiro CACD, ele foi realizado em 2012, logo quando eu me formei na UNB, e ainda feito muito naquela base, né, do entender o que é a prova, né? Entender a saber quais são os conteúdos cobrados, as matérias cobradas. De 2012 a 2016, eu estudava bem mal e porcamente para essa prova. Sim, com toda a honestidade do mundo. Fazia o clássico, apenas dei minhas anotações de caderno, e um caderno assim baseado única e exclusivamente em aulas assistidas. Eu não fazia leituras, eu não fazia exercícios, porque eu confiava muito no meu taco, né? Achava assim, não, isso aqui, com a minha capacidade de administração, vai ser plenamente suficiente, eu vou passar rapidinho nos concursos, tá tudo tranquilo, tudo na boa. Só que não, né? Realmente não é só isso, a gente precisa de muito mais nos concursos, e não quero falar isso no sentido de deixar as pessoas ansiosas, né? Tem muita gente que fica ansiosa, saber olhar para o concurso e uma cobrança tão assustadoras como parecem ser, né? O Maraty, o curso do Itamaraty, mas as pessoas passam nessa prova, independente do tamanho dela. Né? Então, assim, até 2016 eu estudava mais focamente nessa prova, não, por situações financeiras barra profissionais eu estava confortável, no emprego que eu tinha, então não precisava estudar porque, enfim, tinha a prova do ano seguinte, eu ainda tinha um emprego. Em 2016, 2015/2016, eu fui aprovado no programa da Bolsa, do programa de ação afirmativa do Instituto Rio Branco, e foi importante, né? Porque assim, acho uma primeira chave virou na minha cabeça, e cara, eu sou capaz de passar na primeira prova, por assim dizer, que é essa prova dessa bolsa. Porque o conteúdo, por mais que seja bem menor, com certeza comparado da Maraty, eu consegui. Né, com a velocidade e o ritmo de estudos que eu tinha, que eram bem poucos na época, eu consegui passar nessa prova. Né? E aí, com a bolsa e com o dinheiro da minha demissão do trabalho, eu consegui, né, entre aspas, ter recursos para poder me preparar para esse concurso. E aí, comprei um monte de aulas, comprei um monte de livros, comprei, fiz acontecer em termos, né, de recursos, digamos, acadêmicos para esse concurso. E achava que agora estava tudo certo. Não, beleza, agora vai. Só que agora vai, faltava uma coisa. Queria aprender isso lá. Precisa aprender isso lá também. Né? Então, tomei porradas bonitas e simpáticas, né? Na prova aí de 2016 a 2018. Em 2018, eu percebi, por A mais B, que algo realmente estava errado nessa preparação. E me dei conta de que faltava lado estudo a ser resolvido, não somente estudo em termos de quantidade, mas principalmente de qualidade, né, de como se diz, né, fazer o conteúdo não somente ficar na minha cabeça, mas ele estar de forma que eu consiga acessá-lo de forma rápida, né, como a gente precisa, seja para o TPS, seja para as fases discursivas. E aí eu comecei como a gente estava conversando antes, né, comecei a me profissionalizar, como se assim disso, né, de buscar me aprofundar, buscar estudar que o meu estudo ele pudesse realmente ser eficiente nesse sentido, né? E refletiu-se na prova de 2019, no qual eu tive pontuação quase, né? Porque acabou a trave foi um pouco menos doída, mas mesmo assim doeu, né? Que eu fiquei uma pontuação muito pequena para poder ser aprovado para a segunda fase. E aí eu percebi que no decurso de um ano eu consegui mudar meu estudo de forma muito rápida. Que é me preocupar com a qualidade do estudo, não somente com a quantidade dele. Não é a quantidade de livros e aulas que eu detenho que vai me fazer ser aprovado no concurso. É pegar o recurso que esteja à minha disposição e fazer o melhor dele. É isso que garante a aprovação.
E qual que você acha que está sendo os grandes desafios que você está tendo agora, com todo o seu...
Desafios. É uma palavra interessante pensar em, né? Desafios no CSD. Né? Temos vários, né? Com certeza. Mas eu acho que o grande desafio, pelo menos para mim, é considerado, como eu gosto de considerar, é o ano de 2016 como o ano zero da minha preparação, mas eu tenho feito as provas antes. Para mim, o grande desafio é cortar na minha cabeça aquela sensação de, ah, eu já vi esse conteúdo, então não preciso estudar. Ah, eu já estudei isso aqui, eu não preciso estudar. Ah, eu não preciso fazer provas objetivas de certo conteúdo, porque eu já sei tudo. Acho que o grande desafio é justamente esse, sabe? Saber que eu... confiar no meu taco, mas não me agarrar aí. Sabe? De saber, cara, eu consigo, eu entendo a matéria, eu consigo fazer as conexões que são necessárias e que, às vezes, pelo menos para mim, hoje, elas são o grande termômetro da minha preparação, quando eu consigo fazer conexões automáticas entre diversos assuntos, e às vezes ouvindo uma frase de um professor durante uma aula, eu consigo pensar, cara, isso aqui é cobrado dessa maneira assim, isso reflete em outra matéria daquele jeito. De eu deixar que minha preparação realmente ela seja baseada nisso, sabe? De ver que a quantidade barra qualidade estudada, ela consiga refletir nisso, de saber que realmente eu estou conseguindo aprender e guardar o conteúdo na cabeça. E, ao mesmo modo, por outro lado, de conter essas vontades de, já estudei isso aqui, não preciso passar por isso aqui de novo. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? De ter essa humildade, acho que, a meu ver, de falar, cara, eu entendo, eu sei sobre o assunto, eu já li sobre isso várias vezes, mas se precisar revisá-lo, eu vou revisá-lo. Não, obviamente, não com a mesma intensidade de algum assunto que eu tenha certa dificuldade, né? Mas eu não posso deixar tirar ele de tirar a atenção dele, porque na hora da prova é outro cenário, né? Estudar sentado ali em casa ou numa sala de estudo na biblioteca é um cenário muito bonito, é lindo. Tipo assim, não, estou aqui estudando, às vezes eu estou tentando emular o ambiente de prova, mas quando o bicho pega é quando você está fazendo a prova. Quando você olha para frente, tem aquele relógio, né, de horas, e você precisa realmente passar. A cobrança vai ser feita ali. Então, para que... O desafio é muito esse, de ter essa humildade de falar, cara, eu entendo, eu sei desse assunto, mas se precisar revisar, eu vou revisar. É mais ou menos assim.
Saber reprovar. Isso.
Uhum.
Saber perder.
Saber
perder muito. Você também está muito envolvido na comunidade CACDista, né? Como é que foi a ideia do seu Instagram? Que não tem muito homem. Não tem muito homem no Instagram.
Não tem. Muito engraçado isso. Tipo assim, somos peça rara nesse sentido, né? Acho interessante. Esse Instagram, o que acontece? Eu me aproximei muito de alguns Instagrams maravilhosos, como CSD Meu Caminho, principalmente, né, e a Diplomata Quero Ser, e Diplopai também. Eu via, né, esse lado da preparação, que no nosso mundo hoje é muito engraçado a gente falar sobre anonimato, sabe, das pessoas quererem separar a sua vida pessoal da sua vida de estudos, um concurso como esse CSD, né. Parece aquela coisa clássica, né? Aquele almoço de família e que a sua tia chata vai perguntar, como é que estão os estudos? Ah, seu primo passou. Tipo assim, aqueles memes clássicos, né? Que a gente sempre escuta do seu primo que passou em primeiro lugar em concurso estudando 15 horas por dia, né? E você tá lá ainda, né? Pendendo para ter balanço de pagamento em economia. Então, eu resolvi, inspirado muito por eles e vendo, assim, né? Essa diferença interessante, né? De separar um pouco o meu estudo da minha vida pessoal, sabe? Acho que de tentar blindar um pouco isso, de saber, além de blindar, saber conversar com quem entende o que eu passo, Porque é muito difícil, às vezes, provar para uma pessoa que não estuda para o concurso como CACD, de que a gente é sujeito a diversas pressões. Não somente do conteúdo, não somente da pressão de passar e fazer uma prova tão intensa como é o CACD, sabe? Tem gente que não entende. Tem gente que, por exemplo, amigos meus, que sabe, amigos de longa data, e que não entendem. Ah, Lucas, você não vai para o carnaval. Por que você não vai para o carnaval? Ah, Nossa, você estuda de domingo? Por que você estuda domingo? Vamos fazer tal coisa, assim. E tem gente que, mesmo que explique, cara, eu preciso estudar para o concurso, eu preciso. Não vai se mexer se precisar, tipo, nossa, estou me forçando a fazer isso. Não, não quero fazer isso. E tem gente que não entende isso. Mas nós, CACDistas, né? Independente do nível de preparação que nós estejamos, acho que a gente se entende mais, né? Então, assim, eu acho legal conviver numa. Não vou dizer numa bolha, né, mas num ambiente no qual as pessoas se entendem, sabe? Tipo, a pessoa que vai conversar com você, seu colega de estudos, e você vai lá e desabafa e fala, cara, olha, eu não estudei nada hoje, estou estressado, estou cansado, está acontecendo isso, não estou entendendo nada na matéria. A pessoa, ela vai se ater a te ouvir, ela vai ater a conversar com você, ela não vai ficar apontando o dedo na sua cara, ah, isso é frescura, ah, isso é balela, não precisa disso não, sabe? E para pensar, né, realmente, tem poucos homens, né, que fazem isso. Acho muito engraçado, ouvindo você falar isso, realmente é pouco. E eu acho uma coisa que eu quis trazer, pelo menos para quando eu quis fazer o Câncer CACD, é de botar essa questão sobre falar, um homem chegar e falar, né? Tipo, não querendo me promover com a nossa, ele é um exemplo, não, não é nesse sentido, mas, cara, falar sobre um homem, você sentar e falar sobre dificuldades, sofrimentos, assim, olha, e se expor, né? Achei a palavra bem essa, assim, parece que hoje para o mundo é muito feio fazer isso. Esquisito,
Acha, eu
sabe?
acho assim, fortíssimo. E você só vai passar do problema se você passar pela primeira etapa, que é eu não sei. Eu não sei. Engenharia eu vi umas frases aí agora quando eu estava saindo do curso, que é exatamente isso. O engenheiro sabe o que sabe e sabe o que não sabe. E você tem que saber muito bem, e não ter vergonha, ué. Você é ser humano. Desculpe minha ignorância, mas eu quero aprender mais.
É tipo
Não sei,
isso.
nunca tive vergonha. Eu acho que você tem que ir atrás. E é isso que dá o gás, né?
Sim, é bem isso. Eu fiquei muito motivado, realmente, quando, sabe, eu lembro que eu estava finalizando, assim, os estudos pro CACD 2019, e desse dia, assim, eu lembro que eu tinha corrigido a prova e estava naquele afã, assim, cara, será que vai dar? Porque, assim, em comparação com em 2018, eu tinha ponto para passar para a primeira fase, para a segunda fase. Então, assim, eu estava naquela, cara, existe chance, né? Então, assim, eu estava aquela pilha, né? Eu nunca tinha tido essa pilha, então eu tava sendo meus sentimentos muito grandes, né? Cara, será que finalmente vai dar certo? Enfim. E aí não veio a aprovação, saiu o final, né? Do concurso, do da primeira fase, e meu nome não estava lá. E aí pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti tão revoltado com o que eu não passei. Porque eu tava com a sensação de que eu tinha feito o meu melhor. Pela primeira vez em muito tempo, sabe? E nisso, eu conversando com a Cris e com outros amigos, né? Eu falei, cara, me veio essa vontade de fazer um perfil em separado para falar sobre isso tudo, porque eu acho que falar com quem entende o que a gente vive é melhor, né? Então, e não é só falar e conviver, e assim, é muito do espírito também que eu acho que a gente está vendo muito isso hoje no nosso meio. É o espírito dessa troca, sabe? É de, olha, eu tô precisando de uma ajuda em tal assunto, a pessoa virar e te ajudar, sem interesse, não, tipo assim, eu preciso que você guarde isso com muito carinho, porque daqui a pouco eu vou te cobrar por isso, ou vou te exigir algo em troca daqui a pouco. Eu tenho feito amigos nesse meio sacerdista que tem sido uma rede de apoio fantástica, sabe? De me ajudar não somente a motivação, não a motivação tipo coach, né, que eu acho que não é nesse sentido, mas motivação de falar, cara, acordar todo dia, sentar e estudar, acordar e planejar, acordar e me acompanhar nesse processo, sabe? Parece muito bonito falar assim, ah, você acender um processo que tem duração, enfim, pessoas que passam de primeira são fora da cor. As pessoas já sabem disso. Eu não preciso ficar inventando a roda nesse sentido. Mas as pessoas precisam aprender cada vez mais que essa é outro clichê, né? Mas a grande competição, na verdade, é com você mesmo. Você que vai ter que escolher levantar da cama para estudar. Você vai ter uma que escolher. Estudar várias vezes, às vezes, o mesmo assunto. Eu digo isso por experiência própria. É, o meu grande calcanhar de Aquiles, desde a graduação, chama-se economia. É uma coisa que eu tenho dificuldade gigante desde. Dificuldades não apenas de entendimento do conteúdo, mas assim, de não gostar mesmo de economia. E eu posso dizer, assim, depois de muito tempo, eu finalmente não tenho traumas, não tenho um trauma na minha vida chamado balanço de pagamentos. Coisa que eu sempre tive trauma. Eu sempre detestei balanço de pagamentos. E hoje eu estudo de forma mais tranquila, mas por quê? Amigos sentaram comigo e sentaram e estudaram comigo. As pessoas, elas. Pegaram os problemas diversos que vivem, obviamente, todos esses problemas, botaram no bolso esse problema e foram me ajudar. Então, eu acho que a minha missão é fazer o mesmo. Eu acho que isso, o Udemy, ele precisa, não é só para a plataforma de postar resumos e falar assim, ah, bom dia, CSDista, não. Eu tenho que fazer a minha parte para retribuir, sabe? Ajudar quem está no começo, ajudar quem está no meio, às vezes ajudar quem está muito mais na minha frente. Ah, falar assim, cara, olha. Tá difícil, mas bora, tô com você nessa.
É que
Também nesse sentido, eu penso.
uma vitória solitária é bonito, mas uma vitória que você consegue, você não vai conseguir salvar outra pessoa, mas dar uma ajudinha ou dar uma forcinha, de entender que eu vejo que é uma coisa que está faltando muito no Brasil e nesse mundo todo polarizado, esquerda, direito, em cima, embaixo, que nós somos uma comunidade e uma nação e tudo começa com um vilarejo, né? Começa com uma família, começa com um grupo, uma sala de aula. E que realmente essa questão do moral eu acho uma prova muito mais psicológica do que acadêmica. Porque tem tudo, tem toda essa questão, né? E tem uma turma legal também no Telegram. Convidamos vocês a entrarem, que a gente está tentando criar nosso mundo, onde o CACEDista pode conectar com o CACEDista, pode conversar com o CACEDista, trocar ideia, trocar muita coisa. Temos tudo online agora, mas temos maneiras, e no Discord também, de conversar com as pessoas, de criar aquela sala de aula que a gente não tinha. E como a gente não tem, porque numa sala de aula você só vira o rosto, você tem um colega, dessa vez a gente tem que trabalhar nisso também, vira uma outra matéria de CACD. E qual que você acha que é o seu poder e suas responsabilidades, agora que você virou uma pessoa tão influente no CACD?
Olha só. Quem me dera, assim, eu tenho não é falsa modéstia, eu digo que eu estou muito pequeno, eu estou muito misimundo nesse sentido, né, de estou de grana, assim, né? Eu falo que eu sou muito honrado de conhecer pessoas hoje, não estou dizendo apenas assim, ah, fulano tem tantos, assim, há mais seguidores do que eu, algo do tipo, mas eu acho que a minha responsabilidade enquanto CSDista e, né, dono de um perfil que está dedicado a isso, eu acho que a minha grande responsabilidade é, acima de tudo, mostrar que essa aprovação ela é difícil, ela é exaustiva, ela vai mexer com todos os seus pequenos lugares de conforto na vida. Mas ela é possível. As pessoas passam nessa prova, sabe? É uma corrida que é difícil, doída, dolorida que seja, mas as pessoas passam, e porque essas pessoas passam, elas precisam fazer, de novo, né, as suas pequenas vitórias de cada dia, né? Vencer um conteúdo por dia, vencer os pequenos medos que existem durante, né, a preparação. Vou falar pequeno mesmo, não diminuindo, obviamente, né, as grandes tensões que a gente tem na preparação. Mas eu digo, por exemplo, para mim, assim, quando eu escrevi a minha primeira redação de 90 linhas, eu fiquei muito feliz. Assim, cara, eu consigo escrever 90 linhas sobre um assunto sem sofrer, sem achar que não é impossível fazer, né? Eu acho que a minha responsabilidade é mostrar que isso é possível e que é um processo que ele, acima de tudo, ele é muito mais humano, né? Nós não somos máquinas, nós não temos um HD externo no lugar do cérebro no qual apenas conectamos o computador e acessamos rapidamente o conteúdo, né? Nós somos suscetíveis a falhas, nós somos suscetíveis aos nossos próprios desejos e é mostrar que, cara, coisas que a gente planeja, organiza, que no nosso mundo ideal parece tudo bonitinho, vai ser plenamente obedecido, isso não existe. O que existe é o cara que levanta cedo para estudar e cumpre esse planejamento, às vezes cedo para estudar e bate a ansiedade no meio do estudo e você olhar para esse cara, não tem problema passar por isso. O problema é você tentar negar que isso existe. Falar que a preparação é um mar de flores lindo e maravilhoso, no qual você vai aprender tudo rapidamente e vai guardar todo o conteúdo daquele edital na sua cabeça e ele vai ser plenamente aplicável do jeito que você quer, inclusive, né? Do jeito que você mais gosta, na prova. Eu acho que, não estou dizendo que, nossa, a minha realidade é uma. Assim, eu tenho X anos de estudo já, e as outras pessoas, cada um tem a sua própria realidade, mas no que for comum a todo mundo, eu preciso mostrar que isso é humano de se fazer, sabe? Existe um lado muito bonito da preparação, existe um lado, não vou dizer feio, mas é um lado que as pessoas gostam de esconder, porque ninguém quer mostrar dificuldades. Pessoas gostam de mostrar sucessos, né? No nosso mundo digital, como a gente gosta de dizer. Então, às vezes, postar um stories ou um post falando assim, cara, tô aqui sentado para estudar e não rendi 10 minutos de estudo hoje e já tá de tarde. Eu acho que é muito mais eficiente e decente fazer isso do que postar um stories, sei lá, todo bonito, feito no Canvas, cheio de letras e organizadas e afins, e artes para mostrar uma realidade que não é a realidade de todo dia. Eu acho que as pessoas, mostrando isso, as pessoas entendem que elas começam a tentar se colocar um pouco no lugar do outro. Falar assim, tá, poxa, tá difícil para ele, tá difícil para mim também, mas as pessoas estão querendo seguir em frente nesse tudo. Então, acho que a minha responsabilidade é muito essa, nesse, sabe?
E no ponto positivo, que você tem dicas de livros, você viu podcast, filmes, o que que você acha que a gente que possa nos ajudar também?
Deixa eu pensar aqui. Olha, livros. Eu acho que realmente livros é uma coisa que. Um quesito na nossa preparação que digamos, os cientistas de primeira viagem tendem a ficar muito desesperados quando assunto é livros, né? Porque as pessoas acham que precisam. Não é questão de ler quantidade, não é, né? Tipo, só precisa ler tantos livros ou X quantidade de livros. A questão não é essa. A questão é justamente você precisa ser eficiente com o que você tem. Para isso, eu gosto de dizer assim, para quem está começando, caso clássico, acho que todo mundo já deve ter ouvido isso mais ou menos uma vez, os manuais dos candidatos. Eu acho que os manuais eles são um bom começo para a pessoa se orientar no que a prova trata, do que a prova trata. Sabe? Ninguém ali colocou algo no manual como disse, não, isso aqui não disciplina cobrada, não. Tipo assim, gastou folhas, gastou esse tempo pesquisando e escrevendo para aquilo. A partir do, como sei com alguns amigos meus, hoje já diplomados também, os manuais é o primeiro passo que você dá, mas existem livros, posso dizer assim, a importância de um Boris Falso na vida. Boris Falso, ele ajuda bastante, na história do Brasil, porque, pelo menos para mim, assim, ele tem ajudado muito em termos de sedimentar argumentações que eu preciso fazer. Tem História do Brasil Nação, tem, sei lá, pegando um pouco para o lado, né? Não, que eu não gosto tanto, economia. Manchel é importante? É importante ler? Leia, ele também dá base. Mas Manchel sozinho não vai te fazer passar no concurso. Ele tem os seus buracos, né, na teoria, que precisa ser cobertos por outros autores, né? Eu tenho um livro sobre economia brasileira que eu não vou conseguir lembrar de nome e cabeça, o autor agora. Mas, enfim. Foi sugestão, inclusive, de um grande amigo meu, que outro rei, o Dilei rei do estudo do processo, ele, né, que é o geógrafo, o concurseiro. Ele me recomendou um livro sobre economia brasileira, que ele magicamente, não vou dizer magicamente, porque parece muito bonitinho, mas ele está magicamente cobrindo um buraco na minha preparação, que eu empurrando com a barriga, porque afinal, esse é o livro, vou usar apenas minha memória de quem já viveu a história para poder, né, falar sobre. Que é economia brasileira, né? Que é falar sobre do governo Dilma para frente. Ele pega, né, do começo do Brasil até. Ele está atualizado, se não me engano, até o governo Temer. Então, assim, tá, além de cobrir esse buraco, né, por assim dizer, né, em termos de conteúdo, ele é também muito bom para argumentação. Acho que para as questões de economia brasileira que cai no concurso, ele ajuda muito, muito.
E para
Diga.
concluir nossa entrevista, qual seria a sua grande mensagem para os nossos ouvintes? Pode ser dica de matéria, pode ser uma coisa que você aprendeu, pode ser uma fórmula matemática, tudo serve. Todo mundo acha que é mensagem de motivação. Não, pode ser qualquer
Bom,
recado. Não estudem
recado.
nada.
Nossa, né? Se jogar aquela bomba, se assim, né? Jogar bomba, jogar o microfone, Mike Jobs. Sai andando, né, quando você começa amanhã, né? Engraçado isso. Cara, o que eu posso dizer de tudo que eu já vivi nessa mágica preparação para o concurso, acho que tudo precisa começar, antes de tudo, com prioridade. Eu acho que se você quer passar no concurso como CACD ou enfrentar, né, um projeto grande na sua vida, de modo geral, que você sonha ser aquele projeto, né, que faça seu coração bater mais forte, ou que tira seu sono, às vezes, né? Para ele ser atingido, eu tive que aprender que prioridade nele é importante. Ele precisa ser sua prioridade. De novo, não prioridade no sentido dele não vai dominar sua vida, ele não vai, né? Tipo, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer prioridade que a partir dele você vai tomar decisões que são ou que refletem também nele, mas também refletem outras áreas da sua vida. Então, eu digo hoje que o CACD hoje é a minha prioridade. Concurso é minha prioridade na vida hoje. Eu tenho outros projetos durante a vida. Eu desejo ser pai de família. Eu desejo passear muito pelo mundo ainda. Desejo fazer muita coisa por mim e pelo mundo que, né, não está um pouco fora da carreira diplomática assim. Mas hoje o CACD é prioridade para mim porque eu quero passar nesse concurso. E por querer passar nesse concurso, eu sei da dimensão que ele tem, né, em termos de dificuldades e afins. Eu decidi colocar como prioridade. Então, tudo o que me ajuda nesse projeto, eu faço no amor, faço tranquilo e dou, né, o tempo devido a ele. Mas tudo que me atrapalha nesse projeto, eu tenho a paz e a tranquilidade de fazer. Eu não vou dar atenção a isso agora. Então, seja, né, na sua vida hoje, pense assim, aquelas pessoas, aquelas situações na sua vida começa a trabalhar com âncoras no seu pescoço, te impedindo de andar em frente ao nosso CACD, projeto grande de vida. A gente tem que ter a humildade, a chavidade, né, e a honestidade conosco mesmo de tirar essas âncoras do nosso pescoço.
Ah,
Porque
sim, falar isso não vai me afetar, você não vai me
isso não.
afetar com isso. Eu não tenho
E
tempo, energia e
cara,
disposição para
é tipo
isso.
isso, eu tenho uma prioridade na minha vida agora que ela precisa exigir o meu melhor. E esse melhor, mesmo que esse melhor seja 100% hoje, 50% amanhã, às vezes um belo de um zero, no meio de um tanto de cansaço. Mas que as pessoas, que você saiba dar prioridade a isso. E eu acho que, quando eu aprendi a dar prioridade ao concurso, o meu estudo melhorou, a minha visão sobre o concurso melhorou. Saber escolher as pessoas certas para estar à minha volta. Eu hoje eu faço com bela qualidade, não digo apenas sobre a nossa comunidade CACDista, por assim dizer, mas pessoas nos meus círculos sociais, né? Então, eu dou prioridade ao concurso, isso facilita as minhas outras escolhas na minha vida, entendeu? Porque eu sei que o ponto é ser importante para mim, e daí eu consigo ter paz para tomar minhas outras decisões, né? E, acima de tudo, não deixem de praticar atividade física, porque isso é uma bela de uma terapia. Não estou dizendo que a terapia em si não resolva, é preciso fazer, tem que se fazer, tem que se mudar a cabeça do lugar também. atividade física não é somente para ficar bonitão, organizado, né, organizada para ficar, né, em paz fisicamente falando no dia da posse, mas acho que é saúde para você aproveitar essa grande vitória, né, que é ser aprovado no CSD. Você tem que ter cabeça e tem que ter saúde para isso. Então, se você não cuidar disso, não adianta nada estudar para o concurso, porque você só vai se enganar. E se enganar é sempre o.
É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Kansler. Luiz Augusto. E eu acho que o Kansler vai ficar. Eu acho que o Kansler vai ficar para sempre, assim. Então é isso aí.
Sim.
Muitíssimo obrigada. Pessoal, vamos seguir o Instagram dele, uma pessoa maravilhosa que ajuda
Obrigado.
muito, realmente. E vamos torcer para ele passar. Estamos torcendo para você passar antes da gente para deixar a vaga para a gente. Vamos lá.
Isso,
Vamos
muito
empurrar o
bem.
trem. Muito
Vou
obrigada.
chamar para o churrasco. Até mais, gente.
Beijo.
Tchau, tchau.
Beijão.